Bem-vindos, ouvintes, leitores. O Tons e Letras está no ar aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Contatos conosco podem ser feitos pelo e-mail do apresentador luizdil@secom.rs.gov.br. Vamos ao sumário da edição de hoje. Teremos uma entrevista com o Márcio Pinheiro, autor de Paulo Santana, o Gênio Indomável. Destaque também para notícias do mundo do livro, dicas de leitura e no quadro Literatura Popular Brasileira falaremos de Adonias Filho. Contaremos ainda com as participações especiais de Marco Lucchesi, lendo poemas do seu livro Poesia Mundi, de Sérgio Luiz Fleck, que lança amanhã seu Coice de Porco e Outros Contos Curtos, e de Rafael Guimarães, que vai nos dar detalhes sobre o livro Memórias de um Pobre Homem, de Dionélio Machado. Já no espaço de música instrumental, ouviremos um pouco do disco Speed Samba Jazz 4, do Hamleto Stamato Trio. Começamos o Tons e Letras com algumas notícias do mundo do livro. A editora Mapa das Letras está com inscrições abertas para a coletânea de minicontos Depois do Ponto Final. A temática é Recomeços, escritos por mulheres de todo o Brasil. A publicação tem previsão de lançamento para o dia 15 de outubro deste ano, em versão impressa e digital. Cada autora poderá inscrever um miniconto de até 300 palavras, inédito e em língua portuguesa. As inscrições seguem até o dia 15 de agosto. Mais informações em mapadasletras.com.br. Segue aberto até o dia 27 de julho o prazo de inscrições para quem quiser participar da Antologia de Contos Fantásticos, promovido pelo projeto Palavras que Salvam. O certame é voltado a autores do Brasil com idade de 13 a 24 anos. Trata-se de uma publicação digital e gratuita, sem remuneração. O edital com as instruções completas estão em Palavras que Salvam. É só colocar assim, palavras-que-salvam. Eu entrei nesse site e li que é um projeto voluntário e gratuito que se dedica a ser um espaço seguro para autoexpressão. O objetivo é proporcionar um ambiente onde escritores amadores possam desenvolver suas habilidades artísticas e criar conexões com jovens de todo o Brasil. E hoje tem lançamento de livro em Caxias do Sul. Logo mais às 16h, na Estação Tete, será lançado o livro infantil O Avô do Meu Vô Me Contou, do Délcio Agliardi. Com ilustrações do aquarelista Antônio Giacomin, a obra narra a história de uma menina que se encanta ao conhecer as descobertas e os sofrimentos da vida de seus antepassados, vindos de Bergamo, no norte da Itália, lá em 1875. A publicação faz referência às comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e contou com financiamento do Financiarte, da Prefeitura de Caxias do Sul. O título sai pela editora da Universidade de Caxias do Sul. Seguimos agora com música instrumental. O personagem de hoje é o Hamleto Stamato. Ele que é de fevereiro de 1968, nascido em Bebedouro, interior paulista. Começou os seus estudos de piano aos 6 anos de idade. Aos 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro e se formou em bacharel em piano pela Universidade Estácio de Sá. E em 1988, tornou-se profissional, sendo logo reconhecido como um dos mais promissores pianistas da sua geração. A partir daí, começou a participar de turnês internacionais de artistas como Cláudia Telles, Marisa Gata Mansa, Tim Maia e Danilo Caymmi. Em 2003, lançou seu primeiro disco solo, o Speed Samba Jazz, CD muito bem recebido pela crítica especializada. Em 2011, lançou este Speed Samba Jazz 4, que saiu com o selo da Delira Música. E desse disco vamos ouvir algumas faixas. Iniciamos com The Dolphin, do Luiz Essa. Escutamos The Dolphin, do Luiz Essa, com Ranleto Stamato Trio. Ranleto Stamato no piano, Ney Conceição no baixo e Erivelton Silva na bateria. Faixa do disco Speed Samba Jazz 4. Agora abrimos espaço para a poesia no Tons e Letras. Hoje contaremos com a participação especial de Marco Lucchesi, autor de Poesia Mundi. Esse livro foi lançado pela editora Record.
A noite é fria e as estrelas brilham ao longe. É preciso sofrer a vastidão como quem se entrega ao sacrifício de um Deus. Passei da insônia escura ao candor da Via Láctea. São tantas e tão diversas as formas de sondar a beleza. o cão maior e a estrela Sirius, a mais brilhante de todo o firmamento. Antares, rival de Marte, sendo outro seu vermelho, quase tão forte e vivaz. Sagitário com seu arco esplendoroso e as vastas nebulosas que se adensam, da cauda do escorpião aos braços do arqueiro. A nebulosa da lagoa, a trífida, a ferradura e outras muitas como a M55. Meu sono químico se perde no silêncio em que ressoa a mais profunda paz. E vem, antes que Lúcifer desponte, rompendo a escuridão com a força de seus raios, antes que Lia volte a perseguir com seus latidos gatos mariposas, hei de voltar sereno aos braços da manhã para caçar as formas da beleza mais funda e mais severa.
Ouvimos o Marco Lucchesi lendo o poema que está em seu livro Poesia Mundi. Daqui a pouco ele retorna com outro poema. Este é o Tons e Letras. Contatos com este programa pelo e-mail do apresentador. luisdil@secom.rs.gov.br. Quem tiver um evento literário, vai fazer um lançamento, sarau, curso, oficina, vai fazer uma transmissão ao vivo falando de literatura, só mandar e-mail para cá que será divulgado aqui no Tons e Letras. luisdil@secom.rs.gov.br. No Instagram é só procurar FM Cultura. E eu também estou disponível no Instagram, é só digitar Luiz Dil Escritor. Seguimos com mais algumas notícias do mundo do livro. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Literário Inverno das Palavras, promovido pela editora Tipos. A iniciativa é voltada à valorização da literatura breve, com foco em três categorias: microconto, micropoesia e haikai. O concurso é aberto a escritores e escritoras de qualquer nacionalidade e vai distribuir R$16.000 em prêmios. A única exigência da premiação é que as obras estejam redigidas em língua portuguesa. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto. O regulamento completo está disponível no site da editora Tipos. Só digitar lá editoratipos.com.br. Lembrando que o Tipos é com Y. O pessoal da editora Manoli me avisa sobre o lançamento de Um Ciclista Contra o Nazismo, de Alberto Toscano. O romance conta a história de Gino Bartali, uma lenda italiana do ciclismo. O autor mostra como o Bartali fez parte da resistência italiana e, durante a Segunda Guerra Mundial, levava de bicicleta mensagens e documentos falsos dentro do território italiano. Como resultado da sua coragem, 800 judeus, incluindo várias crianças, foram salvas da deportação. Que bacana, né? Um Ciclista Contra o Nazismo, de Alberto Toscano. E amanhã tem lançamento aqui em Porto Alegre. O escritor Sérgio Luiz Fleck vai apresentar Coice de Porco e Outros Contos Curtos a partir das 18h30.
Aí, pessoal do programa Tons e Letras, muito bacana estar aqui com vocês. Passando para convidar para o lançamento do meu próximo livro de contos, Coice de Porco e Outros Contos Curtos. Vai acontecer lá no Z Café, aquele na frente da Praça da Encol, Bela Vista, a partir das 18h30. São 40 peças, contos, todos eles bem curtos, bem fáceis e bons de ler. Com certeza vocês vão gostar, são histórias do cotidiano, fragmentos de coisas que envolvem desde o universo profissional, lúdico, enfim, artístico. Um trabalho que eu acho que ficou bem bacana. Vou ficar muito feliz com quem puder passar lá para conhecer esse trabalho, curtir um bom café, enfim, um bom encontro. Até lá, conto com vocês. Tchau.
Ouvimos o escritor Sérgio Luiz Fleck, autor de Coice de Porco e Outros Contos Curtos. O livro sai pelo selo Dersbach. Reforçando, o lançamento amanhã, 18h30, no Z Café, que fica na Nilópolis 543. Este é o Tons e Letras, letras de livros, de literatura, tons de música instrumental. Hoje estamos ouvindo um pouco do disco Speed Samba Jazz 4, do Hanleto Stamato Trio. Agora é a vez de Seascape, do Johnny Mandel. Escutamos Seascape, do Johnny Mendel, com o Hanleto Stamato Trio. Tivemos o Hanleto Stamato no piano, Ney Conceição no baixo e Erivelton Silva na bateria. Faixa do disco Speed Samba Jazz 4. Hoje contamos com a participação especial do Marco Lucchesi, que está lendo trechos de seu livro Poesia Mundi. Vamos a mais um poema.
Faço a leitura de um trecho de um poema mais amplo chamado Clio. Breve, longo, raso, fundo, abismo vago da palavra mundo, meu pensamento é um porto de conjuras e naufrágios. No imo das subidas profundezas, agarro meus cabelos dos sentidos. Um torvelinho voraz e veloz se abate nos veios de mim. Perdidas no caminho para as Índias, passam as naus desertas pela noite escura. Afogam-se oficiais, corsários, capelães. Nas ondas frias desse mar sem fundo, com seu colar de verdes algas, surge o espectro do rei de Portugal e sorve como a noite o fundo vago do não ser. Bebo o silêncio da lua, a pele e seus apelos de pedra e chama e brasa. Bebo a insônia dos gatos e a fúria dos deuses que se apressam do ser para o não ser. Vogo nas águas do golfo da infância, por onde mil línguas de fogo se agasalham em seus remansos, ilhas e gamboas. Como chegar ao tempo quando de todos os meus ondes.
Ouvimos Marco Lucchesi lendo o poema que está em seu livro Poesia Mundi, lançado pela editora Record. Daqui a pouco ele retorna para mais uma participação. Agora é o momento do release falado. Nesse quadro, os autores apresentam suas obras. Hoje, contamos com a participação especial do escritor e editor Rafael Guimarães.
Olá, ouvintes do Tons e Letras. Esse ano está marcando três efemérides do nosso grande escritor, Jonélio Machado. Nós estamos comemorando os 130 anos de seu nascimento lá em Quaraí. Estamos também registrando os 40 anos de seu falecimento em Porto Alegre e os 90 anos do lançamento de Os Ratos, né, que é seu grande livro, seu livro mais conhecido, né? E a Libreto se inclui, né, nessa celebração, lançando o livro Memórias de um Pobre Homem. Que são histórias, reflexões, observações, né, feitas, né, por esse escritor tão peculiar, né, sobre os episódios marcantes do século XX, né, ele que vivenciou todos os grandes momentos do século XX como escritor, como cientista, ele era psiquiatra, né, e como militante político, né, que ele foi também uma faceta da sua personalidade. Então estamos lançando, é um livro muito interessante para quem quer conhecer a história do Jonélio e para quem quer também conhecer a observação, não é, de um homem muito importante sobre o século que ele viveu. Então, Memórias de um Pobre Homem, né, pela Libretos, Jonélio Machado, uma homenagem a esse grande escritor.
Ouvimos o Rafael Guimarães falando do livro Memórias de um Pobre Homem, do Jonélio Machado. A publicação é da editora Libretos. Agradeço a Simone Lerch pelo contato com o Rafael. E vamos agora ao quadro Literatura Popular Brasileira com nosso colega Messias Gonzalez.
Adonias Aguiar Filho nasceu em Ilhéus, na Bahia, em 1915 e faleceu na mesma cidade em 1990. Concluiu os estudos em Salvador em 1934, quando começou a fazer jornalismo. Em 1936, Adonias Filho se transferiu para o Rio de Janeiro e iniciou longa e produtiva atividade como crítico em vários jornais. Ele também foi diretor da Biblioteca Nacional e respondeu pela direção da Agência Nacional do Ministério da Justiça. Adonias Filho fez parte da terceira fase do modernismo, quando os autores se voltaram a certas disciplinas formais. Os Servos da Morte, seu romance de estreia, saiu em 1946, tratando de violência e vingança no ambiente da zona cacaueira baiana. Tragédias e brutalidades aparecem em outros textos de Adonias Filho, como no romance Corpo Vivo, lançado em 1962, no qual o escritor Carlos Heitor Coni identificou pontos de contato com o western americano. Utilizando-se de múltiplos narradores, o autor constrói a história de Cajango, único sobrevivente do ataque de homens que queriam tomar posse das terras de sua família. Pondo o candeeiro no chão, cuja luz parecia empretecer as poças de sangue, abracei minha mulher procurando animá-la. Foi ela quem, acima da minha perturbação, perguntou por Maria Tereza. Era a mais velha e tinha 18 anos. Retornei com o candeeiro, percorrendo os quartos. Fui encontrá-la na despensa, quase despida, e observei que unhas de homens tinham rasgado a sua pele. Deitada de bruços, o sangue já não gotejava da ferida aberta na nuca. O punhal que a matara penetrara fundo. Esse um trecho de Corpo Vivo, de Adonias Filho. Após o massacre inicial, o romance progride mostrando como o menino sobrevivente buscará vingança. Embora seja bem marcante a ambientação da história na zona do Cacau, no sul da Bahia, o autor baiano preocupa-se mais com os dramas humanos de seus personagens. Em Corpo Vivo, os leitores encontram um romance conciso, com linguagem simples e forte, dentro de estrutura rica em possibilidades. Cabe destacar ainda que o mundo trágico e violento que Adonias Filho compôs em seus livros sempre vieram acompanhados por tonalidades poéticas. Sua obra recebeu diversas distinções importantes, como o prêmio do Instituto Nacional do Livro, o Prêmio Brasília de Literatura e o Jabuti.
Ouvimos nosso colega Messias Gonzalez lendo a edição de hoje do Literatura Popular Brasileira. Pois é, eu gosto muito do Adonias Filho. Esse livro, O Corpo Vivo, é realmente fora de série. É o que a gente ouviu ali o Messias falando, né? Um western. Parece aqueles filmes do Clint Eastwood, sabe? O sujeito que vai vingar, né, a morte dos seus parentes e tal. Mas é muito mais do que isso, né? O modo como esse livro é escrito, assim, tem uma profundidade, uma qualidade literária muito, muito grande. Tem também do Adonias Filho, eu gosto bastante do O Largo da Palma, que é um livro de contos, e também o Noite Sem Madrugada, uma novela policial. Um grande autor. Não é tão lembrado, não é tão lido, mas, olha, quem tiver a oportunidade, procure Adonias Filho. Esse é o Tons e Letras na FM Cultura, um programa que fala de literatura, de eventos literários e abre espaço também para música instrumental. Hoje estamos ouvindo o disco Speed Samba Jazz 4, do Hanleto Stamato Trio. Vamos acompanhar agora If I Should Lose You, do Ralph Hanger e Léo Robin. Thank you. Acompanhamos If I Should Lose You, do Ralph Hanger e Léo Robin, com o Hamleto Stamato Trio. Tivemos o Hamleto Stamato no piano, Ney Conceição no baixo e Erivelton Silva na bateria, faixa do disco Speed Samba Jazz 4. O programa de hoje contou com a participação especial de Marco Lucchesi, que está lendo trechos do seu livro Poesia Mundi. Vamos a mais um poema.
Bem sei que as partes que me cercam não me atendem, que me debato num exílio de fontes e cuidados, que sonho a cada instante um vento que me leve para outro mundo, esse outro cada vez mais outro e mais distante. Sei que me espera junto ao nada, onde fundaste uma demanda de torrentes e de espinhos. Como aderir às rochas nuas e às estrelas frias de teu mundo, que segue além desse meu vasto desamparo. Trago um deserto de pedra e areia dentro de mim, e é quanto me basta. Vivo as noites sem luar de meu país, e suas províncias não aspiram senão à paz romana, diante dos conflitos que me arrastam. Levo em silêncio um pacto de armistício às jovens cidades que moram nos ermos de mim e tramam rudes sedições. O meu país se move entre esperança e desencanto, algo que procuro e de súbito abandono, arco e flecha, pedra e nuvem. Não espero e nem desejo a secessão de meus estados, mas a beleza da mulher que me beije nos lábios como um deus.
Ouvimos o Marco Lucchesi lendo o poema que está em seu livro Poesia Mundi, lançado pela editora Record. Agradeço a Simone Magno, do grupo editorial Record, pelo contato com o autor e também por ter me enviado o livro. É um livro muito bonito, é bem volumoso, tem muita poesia. É que eu sempre falo, né? Poesia eu gosto de ler aos pouquinhos. É um livro que vai me acompanhar durante várias semanas. Tu vai lendo aos pouquinhos. Tem inclusive haikais, uma obra bem completa, né? Uma coletânea bem completa do Marco Lucchesi. Ao longo de sua carreira, o comunicador gaúcho Paulo Santana angariou muitos fãs e produziu muitas polêmicas. Essa trajetória aparece na biografia Paulo Santana, o Gênio Indomável, escrita pelo jornalista Márcio Pinheiro. Após entrevistar mais de 30 pessoas e de ter lido boa parte das 16 mil crônicas de Santana, o autor conseguiu contar a história e traçar o perfil do comunicador. O livro da editora EGE está prestes a ser lançado. Márcio Pinheiro, bem-vindo ao Tons e Letras.
Obrigado, Gil. Sempre é uma alegria te reencontrar.
Pois é, digo mesmo. Márcio, este livro, né, o Paulo Santana, o Gênio Indomável, ele nasceu de uma encomenda, é isso mesmo?
Sim, nasceu de uma provocação, melhor dizendo, que partiu do Fernando Ernesto Correia, empresário, ex-vice-presidente da RBS, acionista do grupo e amigo do Santana desde o início da entrada do Santana na RBS. O Fernando Ernesto estava se dando conta que o Santana estava sendo esquecido, né? Agora, neste mês de julho, está fazendo 8 anos que o Santana morreu, e nesse período o Santana veio desaparecendo aos poucos, né? Muitas pessoas da nova geração não sabem da importância e do papel fundamental que ele representou aqui no estado. Aí o Fernando Ernesto, com quem eu tenho uma grande ligação de amizade também, me disse, temos que fazer um livro em homenagem ao meu amigo, para lembrar o meu amigo. E aí me deu essa tarefa e eu tive aproximadamente 1 ano para cumpri-la.
Pois é, Márcio.
Aí nesse livro agora.
Pois é, falasse que muita gente não conhece, né, as novas gerações, aí o pessoal mais novo não conhece uma figura que foi realmente emblemática aí nos anos 70, 80, 90. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa figura, o Paulo Santana. Quem foi ele?
Sim, foi, como tu falou, uma figura emblemática, né? Uma figura não apenas ligada ao futebol, como é mais fácil, especial ao Grêmio, como é mais facilmente reconhecível, mas principalmente uma figura de Porto Alegre. Santana transitava com galhardia, com simpatia, pelos mais variados temas e pelas mais variadas situações de Porto Alegre. Ele gostava dessa cidade, ele compreendia essa cidade e ele era um personagem. E por ser um personagem, ele se confundia com o cenário, né? Com o esporte, com a comunicação, com o jornalismo e com tantas outras coisas que marcaram a relação dele com Porto Alegre e com tudo isso.
Muito bem. Pois é, tu falasse do gremismo dele, né? Claro, ele é muito associado ao Grêmio, mas me parece que, de fato, ele transcendeu isso, né? Pelas suas opiniões, Sim. pela sua atuação também como jornalista nas suas colunas, né? Eu estava lendo teu livro, que mais de 16 mil colunas, né? Realmente é uma figura que deixou uma marca muito, muito forte, né? Márcio, eu queria que nos contasse como é que foi feita a pesquisa para a realização dessa biografia.
Ah, o grosso da pesquisa estava nas crônicas, nas colunas que ele deixou, em algumas dessas 16 mil colunas que ele falou que escreveu. Não sei se ele chegou a pensar alguma vez, a ter esse projeto, mas dava a impressão de que o Santana pretendia deixar na sua coluna uma imagem do que ele era, né? Todos os textos dele tinham um alto teor confessional. Ele usava a coluna como uma espécie de terapia em que ele se abria, em que ele escancarava seus medos, seus desejos, suas alegrias e fazia ele mesmo construía o perfil dessa figura. Então, acho que o primeiro material, assim, o material que eu mais me pesquisei foi em cima das colunas. E logo em cima, e logo a seguir, foi com entrevistas. Eu encontrei mais de 30 pessoas, entre amigos, colegas e até médicos que atenderam ele, e foi com essas pessoas que eu fui montando esse quebra-cabeça que era o Paulo Santana.
Bom, Márcio, tu falasse num tempo relativamente curto para escrever essa biografia, cerca de um ano, não... Não é um tempo, de fato, curto para se escrever uma biografia de um cara tão importante?
Sim, é curto e por isso eu acho que eu procurei utilizar esse tempo da melhor maneira, né? Eu fui atrás das entrevistas, fui atrás das colunas e fui montando esse quebra-cabeça, né? Acho, claro, se tivesse mais tempo, poderia sair até mais ampliada, mais detalhada, mas acho que ainda assim dá um panorama geral muito bom de quem foi o Santana e de tudo que ele pôde fazer nas mais variadas áreas, né? Ele foi ligado ao jornalismo, à política, à vida da cidade, à boemia. Então acho que mesmo com esse espaço, vá lá, exigo, deu para dar um panorama bem completo de quem foi o Paulo Santana.
Pois é, Márcio, eu tenho sempre uma curiosidade quando eu falo de livros, falo com escritores, né? Eu gosto de saber como é que foi o processo, né? O momento da produção do livro, tu foi escrevendo, rascunho, anotando à mão, conta como é que foi esse processo.
Bom, anotando à mão eu anotava quando fazia as entrevistas, quase todas dessas 30 entrevistas aí que eu elenco no final do livro, quase todas elas foram presenciais, né? Eu me encontrando com a pessoa e a pessoa me falando sobre Santana. Nesse momento, alguns eu gravava e a maioria eu anotava. Aí alguns eu gravava e anotava. Então, e aí, tendo esse material em mãos, eu ia comparando com as colunas. Como eu te falei, as colunas serviram como uma espécie de, perdoe o trocadilho, coluna vertebral. Sim. Aí ela dava o caminho que eu deveria seguir. E as entrevistas ajudavam a corroborar e a ampliar esse caminho, né? Então, eu lia muitas entrevistas, lia muitas colunas, melhor dizendo, lia as crônicas, via como Santana se posicionava com relação a assuntos, a temas, a pessoas. E aí, a partir desse estudo que eu já tinha prévio, eu ia montando as entrevistas, ia fazendo as entrevistas que me ajudavam a ampliar ainda mais o material.
Que bacana. Márcio, e tu falasse em colunas, né? Logo no começo do livro existe a participação especial da inteligência artificial. Conta pro ouvinte.
É, Isso aí também foi uma questão, já no final do livro, assim, nos últimos 20, 30 dias, eu tive reuniões com o Fernando Ernesto, com o Nelson Sirotti, que também se envolveu no projeto, até por ter sido o presidente da RBS, hoje é o publisher da RBS, sempre foi uma pessoa muito ligada ao Paulo Santana, então ele participou bastante, e também o Nilson Souza, que foi do comitê editorial da RBS, também ligado ao Santana, e que deu um apoio durante toda a feitura desse livro. Bom, nessas conversas, uma das grandes dúvidas que surgia era quem poderia apresentar esse livro, fazer uma espécie de prefácio, né? O nome era natural, que era o Fernando Ernesto, publisher, pai da ideia, né? O homem que viabilizou esse projeto. Mas nós pensávamos em outra pessoa que poderia ajudar a compreender melhor, a dar um rápido perfil, um rápido resumo de quem era o Paulo Santana. Não conseguimos encontrar essa pessoa, não tinha ninguém que pegasse todos os aspectos do Santana, né? Se tu pegasse um cara, por exemplo, como Cláudio Brito, que era amigo, era parceiro de noitada, de carnaval, ainda assim o Brito ia deixar uma série de espaços em branco. Então eu tive essa ideia, eu peguei alguns trechos do livro, peguei alguns trechos de outras crônicas, joguei, né, provoquei a inteligência artificial e pedi que ela fizesse um texto como se fosse o Santana falando desse livro, como se o Santana pudesse ter lido esse livro. E acho que o resultado ficou bom, porque o Santana fala bastante do livro, elogia o autor e elogia principalmente a si próprio. Então, melhor do que o Santana, só mesmo esse novo Santana da inteligência artificial.
É, ficou, de fato, ficou divertido, ficou muito bacana.
É, não, eu acho que foi bem fiel a ele. Foi,
sim, exato.
A inteligência artificial conseguiu incorporar aquela megalomania fantástica do Paulo Santana.
É verdade, é verdade. Márcio, e tu tiveste leitores que analisaram o livro antes da publicação?
Sim, este conselho editorial aí formado por essas quatro pessoas.
Ah,
eu, obviamente, Fernando Ernesto, Nelson Sirotsky e Nilson Souza.
E como é que tu chegaste na... Sim, e como é que tu chegaste na editora AGEA?
Foi através do... Creio que foi através do Nelson Sirotsky, que eu acho que o Nelson já estava em negociações paralelas, porque a editora é a mesma que está para publicar agora, até o final do ano, a biografia do Maurício Sirotsky, dos 100 anos do Maurício Sirotsky.
Ah, que legal. É tua, não?
Não, não, não é minha, não. É um projeto da RBS.
Que bacana. Bom, Márcio, o lançamento acontece na próxima terça-feira, correto?
Dia 22 de julho.
Aonde que vai ser?
De julho, uma terça-feira, na livraria A Página, do terceiro andar do Shopping Praia de Belas, a partir das 18 horas e 30 minutos.
Que bacana, que bacana. Todo mundo lá, então, né?
Todo mundo lá, gremistas, colorados, não tem jogo do Internacional, não tem jogo do Grêmio, então não tem desculpa para ninguém que seja ligado ao futebol, ao Grêmio, ao Internacional, a Porto Alegre, e principalmente alguém que admire o Santana e queira homenagear a memória dele, então tem que estar lá nesse dia.
Perfeito. Márcio, olha, parabéns pelo livro, tô lendo, tô gostando bastante, teu texto é muito envolvente e muito obrigado por essa conversa.
Ah, sempre é uma alegria, como eu falei no início, sempre é uma alegria te reencontrar, velho parceiro da redação da FM, da nossa FM Cultura. Então, sempre é uma alegria conversar contigo e sei que, como tu é um amante da literatura, dos livros, também é escritor, sei que a tua leitura me prestigia bastante.
Ouvimos o Márcio Pinheiro falando sobre seu livro Paulo Santana, o Gênio Indomável. A biografia é da editora AGE e tem 286 páginas. Reforçando, o lançamento acontece na próxima terça-feira, a partir das 18h, na livraria A Página, no Shopping Praia de Belas. E temos tempo para mais música aqui no Tons e Letras. Vamos ouvir outra do disco Speed Samba Jazz 4. Para finalizar, a belíssima Temalu, do Hanleto Stamato. Thank you. Acompanhamos Temalu do Hamleto Stamato com o Hamleto Stamato Trio. Tivemos Hamleto Stamato no piano, Ney Conceição no baixo e Erivelton Silva na bateria. Faixa do disco Speed Samba Jazz 4. E esse foi o Tons e Letras aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Tivemos gravação e montagem de Elton Noal, produção e apresentação de Luiz Gil. É isso, pessoal. Fiquem bem, leiam bastante. Nós voltamos no próximo sábado com mais música instrumental e literatura.
FM Cultura apresentou Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Gil.